claro, a discussão mais demorada. Nos corredores do Congresso, há quem diga que a votação pode ficar para depois das eleições. Enquanto isso, o governo está intensificando as negociações para tentar acelerar a pauta e, ao mesmo tempo, evitar a votação de propostas que aumentem os gastos públicos durante o período eleitoral.
Bom, vamos falar do desenrola agora, né? Porque sim, tem novidade, hein? Mesmo com o programa, né, rolando aí, o endividamento das famílias continua alto, hein? Josi Silva traz os detalhes.
Mesmo após a criação do programa Desenrola Brasil, que ajudou milhões de brasileiros a renegociar dívidas, o fantasma da inadimplência voltou a crescer no país. 2 anos após o encerramento da primeira edição, em maio de 2024, o número de pessoas com contas em atraso aumentou em 10 milhões, alcançando a marca de 82 milhões de inadimplentes. O resultado mostra que, embora o programa tenha permitido que muitos consumidores limpassem o nome, boa parte das famílias voltou a enfrentar dificuldades financeiras. Segundo Paulo Roque, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OABDF, entre os principais fatores está a facilitação do crédito e o mau uso dele.
A grande culpada, entre aspas, por tudo isso do endividamento consumidor que está acontecendo, a facilitação do crédito. É o crédito consignado, mas você tem o crédito cheque especial, mas você tem um outro crédito que é muito de grande acessibilidade, cartão de crédito. E esse crédito é o crédito mais caro que existe no mercado. Hoje o consumidor vê o crédito como extensão de sua renda. Você sabe qual é a taxa de juros média no cartão de crédito pro americano?
Nos Estados Unidos, quanto?
20% ao ano. E nós, 350% ao ano.
Segundo dados divulgados pela Serasa Experian, quase 1 em cada 2 adultos possui alguma conta em atraso. O cartão de crédito é o fator do endividamento para 83% das famílias e compromete sozinho 54% da renda familiar. Para tentar dar fôlego ao brasileiro, o novo Desenrola Brasil prioriza famílias com até 5 salários mínimos mensais. O programa não apaga a dívida, ele substitui uma dívida antiga com juros altos por outra dívida com juros menores. Sendo assim, o programa permite renegociar a dívida antiga, reduzindo os juros e aumentando o prazo para pagamento. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
7:43, a gente volta agora. Tá tendo pênaltis, hein? Pênaltis na Copa do Mundo 2026. Colômbia e Suíça, Suíça e Colômbia jogam neste momento. Já foram batidos os primeiros pênaltis e agora a Colômbia vai bater. Acho que é o segundo ou terceiro. É o segundo pênalti, né? Então a Colômbia vai bater, ó. Corridinha, correu, Boa, Miriam. Muito bem, a gente agora tá aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pra gente fazer agora a Copa do Mundo 2026 com Donald Trump. Donald Trump. Essa bola não entra, quase. A Colômbia perde. Perde o gol, perde a penalidade. É, meus amigos, é pênaltis pra definir quem vai enfrentar a Argentina nas oitavas de final. É Colômbia e Suíça. Suíça e Colômbia na Copa do Mundo 2026. Legal, eu tenho um sonho. Ah, legal demais. Olha lá, ó. Então, vamos lá. Segunda cobrança agora da Suíça. Vai lá o menino que faz um belo de um chocolate suíço. Aquele chocolate quente, baroto, bacana, cremoso.
Esse é o Lindt.
Olha lá, vai bater, ó. A cobrança da camisa número 23 da Suíça, portanto, vai pra cobrança. Com a perna direita, correu, bateu!
Que tranquilidade, você viu? Rapaz, não tomou nem distância.
É o Andoni.
Andoni. Foi andando mesmo pra bater.
Foi Andoni, né? Bateu e fez, né? Deslocada no goleiro. Bola para um lado, goleiro do outro. Bola para um lado, goleiro para o outro. Empatado, portanto, agora as penalidades entre Colômbia e Suíça. Suíça e Colômbia. Aliás, empatado não. A Colômbia tá na frente. A Suíça tá na frente.
A Suíça fez.
As duas cobranças. Né? E agora o Campas vai para a batida pela Colômbia.
Campas, será que vai acertar, tio?
Campas, tio. Campari, não, é Campari não. Lá vai o Campari com a perna esquerda.
tava, passou por baixo do goleiro. Você sabe quando joga videogame? Tem os lances de um bug de videogame assim, né? O goleiro
esse
pula.
Agora. Esse agora.
E a bola passa por baixo do goleiro lá. É impressionante.
O sovaco dele.
Olha lá. Olha. Rapaz,
goleiro. Ela deu uma quicadinha. Essa bola foi sacana, hein?
O goleiro fica pé da vida no negócio desse.
A visão pra mim não tá legal.
É, tem uma cabeça do Thiago, né?
A cabeça do Thiago na minha
frente. Cabeça platinada do Thiago impede a visão de Janaína Oliveira.
Vai se abaixar igual o Romário.
Mais uma cobrança das penalidades. A gente vai agora com o nosso repórter de campo, Miriam Stone. Quem vai bater?
A Miriam que tá torcendo pra Suíça, ela falou.
Se vira aí, Miriam.
Ele vai marcar agora, presta atenção.
Miriam, só aí, porque ó. Você falou, ele vai errar.
Ele vai marcar.
Agora o camisa de número 5 da Suíça vai para a cobrança. Correu, paradinha, bateu pro gol! Miriam Stone!
Tome, sai daqui!
Eu apontei que ele ia acertar aquele bandeirão. Você viu onde é que foi?
Porra,
mandou lá pro alto.
Esse é da escola de Roberto Baggio, jogador da Suíça. Muito, muito mal. Me lembrou a cobrança de Lionel Messi em 2016.
Olha lá, claro, bandeirão.
É, amigo.
Eu não sabia que na Suíça tinha Vargas.
Vargas? É. Tem vários aqui, ó, tem vários. Tem vários carros ali que estão nas Vargas.
É, no estacionamento tem muito.
Ah, que beleza, hein?
Bela piada, hein?
Bela piada, hein? Três cobranças. Para cada um, duas convertidas, uma perdida.
Ah, Mari, esse aí chegou tão para trás.
Esses passos para trás aí é Cristiano Ronaldo, hein? Ei, Laia.
Olha lá.
Ó, correu, bateu, pegou!
Thiago, ele não bateu onde eu apontei, que bateu do outro lado.
Pega o goleiro da Suíça, perde! O jogador da Colômbia, portanto, é Hernandes.
O que ele falou em Suíça ali?
Ele falou. Pega no meu. Ele falou: eu faço o relógio melhor que você. Relógio suíço. Ele quase encaixou, hein? Coisa
quase,
linda.
Quase,
hein?
Quase.
E ação, a ponte maravilhosa. Que beleza, que feiura essas penalidades, hein? 7 horas e 48 minutos, a gente tá no bate-papo Metrópolis, viu, gente? Né? Porque tá rolando Copa do Mundo e é pênalti. Pênalti, a gente gosta de narrar, a gente gosta de assistir, a gente gosta de vibrar.
Ih, rapaz,
quando não é do nosso time.
Tá chorando,
né? Vai acabar com a maquiagem toda, eu. Mais uma cobrança, portanto, da Suíça, enquanto João Pedro Melo atende Daniel Vorcaro no telefone. Olha lá, era o Davi Alcolumbre, com certeza. Correu, portanto, o jogador da Suíça, gol! Rapaz, ele é grande, hein? Ele é grande, hein? Ó, o tamanho do pescoço desse homem, gente.
A Miriam tá animadinha com a Suíça.
O que você tem com a Suíça, Miriam?
Paixão pela Suíça.
É um paixão?
País lindo.
É mesmo?
Maravilhoso.
Mas você já foi lá?
De graça, sim?
Tô querendo ir.
Ah, tá querendo. É paixão, país lindo. É o que? Já... Do Google, então, que você fala. Que é.
Não,
Google
imagina. Já fui em sonho. Fui lá.
Foi em sonho. Muito bem. Em sonho. É um sonho. Chocolate suíço. Bota no sonho, vende na padaria.
Se acordar, acabou, né?
Se a Suíça acertar.
E vai o craque, hein?
Agora é Colômbia. Se a Colômbia errar,
craque da Colômbia. Luiz Dias vai para a cobrança. Camisa 7 da Colômbia. O craque. A barbicha mais bem feita da Copa do Mundo 2026.
Parece o Emílio, né? A barbichinha.
É o Emílio tá desse jeito. Emílio. Torcedor da Colômbia não acredita. Tá na ansiedade. Agora Luiz Dias vai para a cobrança. Ele faz ali aquela respirada. Correu com a perna direita. Cobra, bateu. É gol.
A Mira tá empenhada na torcida, eu gosto disso.
Ela é sueca não, ela é suíça.
Sueca é outra seleção.
É outra coisa.
Muda até a cor.
Vargas.
Mais um Vargas. Se a Suíça fizer aí, eu vou dançar no bolão dos corneteiros.
Que susto, achei que você fosse dançar em cima da bancada.
Não. Pode também, se quiser. Que eu botei o palpite que a Colômbia ia passar. Aliás, eu botei que ia passar com 2-1 no jogo, né?
7 horas e 50 minutos. A gente está acompanhando aqui em tempo real, ao vivo, portanto, os pênaltis entre Suíça e Colômbia. Colômbia e Suíça.
Não tem uma catimba, a Libertadores é melhor nesse ponto, né?
Meu Deus, sério. O goleiro não vai até a bola, né?
Não tem aquela coisa.
Pro juiz falar, vai lá pra sua linha, meu parceiro. Ô moço, vai pra lá.
Aí, a cuspidinha.
Aquela cuspida gostosa, catarrenta do jogador da Suíça.
Vargas
contra Vargas. O goleiro da Colômbia também é Vargas. São muitas Vargas pra você, pra ser seletivo. É Vargas de emprego. Correu agora o Rago. Está classificada a Suíça.
Rapaz, só passou a Argentina, então, de Sul-Americana, hein?
É. Eita. Bom, vamos continuar nosso bate-papo Metrópolis aqui com a Miriam Stone, certamente muito mais feliz, animada, contente.
Agora sim, agora sim.
Isso. É, agora eu entendi porque que ela não me ouviu por duas vezes.
Ela tava apreensiva.
Ela tava ansiosa.
O chefe pode estar ouvindo, você tá me entregando. Assim,
não, é, desculpa.
Muito bom trabalhar
desculpa.
Na equipe.
Isso, desculpa, mas foram duas vezes. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar agora de pipas.
É. Ah, mas a pipa sobe ou não sobe?
Mas, o JP, a sua pipa sobe.
A minha pipa sobe.
A sua pipa sobe.
Ah, vai, sobe.
Mas sobe quanto?
Ah, mais muito.
Mas no duro?
No duro.
Mas, o Janaína, você gosta quando a pipa sobe?
A do JP não sobe.
Não, mas eu não tô falando.
Falar da vida dos outros.
Mas eu não tô falando do JP.
Mas eu quero reclamar.
Ai, Miriam, você gosta quando a pipa sobe?
Mas é claro, Silvio.
Mas é, no duro.
É bem no alto.
No alto.
No alto.
É bem, quanto maior a altitude.
Mais 10 centímetros de altura.
Mas 10
centímetros. Quase que eu
falo besteira. Mas 10 centímetros de altura.
Mais, Silvio. Mais.
Chega, sabe?
Um pouquinho mais.
15 centímetros de altura.
Nossa, Silvio.
Vai pular de paraquedas, Miriam? Que é isso? Mas,
como eu dizia antigamente. Ai, 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 ui, ui. Ai, meu Deus do céu. Bom, hoje a gente vai falar de pipas da rede elétrica que deixam mais de 59 mil. Pessoas sem energia no DF. Ih, rapaz. A Miriam fica sem energia quando a pipa sobe. É o que conta a repórter Júlia Lopes, vai.
Empinar pipa é uma das brincadeiras mais tradicionais das férias escolares, mas exige atenção. Dados da Enel Energia Brasília mostram que entre janeiro e maio deste ano, as ocorrências com pipas presas na rede elétrica cresceram 31% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 138 casos que deixaram mais de 59 mil moradores do DF sem energia. Além dos transtornos, a prática pode provocar curtos-circuitos, danificar a rede elétrica e causar acidentes graves por choque elétrico. Segundo Arthur Franklin, gerente da Neo Energia de Brasília, a orientação é empinar pipas apenas em locais abertos e longe da rede elétrica e nunca retirar uma pipa presa na fiação e que o uso de cerol e linha chilena deve ser evitado.
Linhas enroscadas em cabos, postes e transformadores podem provocar acidentes, curtos-circuitos, danos à infraestrutura elétrica e desligamentos. Além disso, a tentativa de retirar pipas presas à rede elétrica representa sério perigo de choque elétrico. A brincadeira deve sempre ser realizada em áreas abertas e distantes da rede elétrica, como parques, praças e campos de futebol. Também é fundamental nunca tentar recuperar uma pipa presa nos fios e evitar o uso de cerol ou linha chilena, que colocam em risco a população e podem causar danos à rede.
Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou o SAMU pelo 192. A Neo Energia Brasília também deve ser comunicada pelo número 116. Júlia Lopes, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Piriston!
Eu quero fazer uma observação. Você viu que a orientação é soltar pipa em lugar aberto, né?
Soltar não, empinar.
Empinar. É botar pipa lá no alto.
A Júlia não nos ajudou.
Botar pipa lá no alto em local aberto.
Mas aí é da polícia.
Tem uns lugares lá em Taguatinga.
O Carone investiga.
Investiga. Miriam, quem ganhou, hein?
Então, quem se deu bem hoje tá levando parte de convites pra curtir esse filme. É o engraçado, né? Ou é o de terror? É que eu não fui.
Não, é engraçado.
Todo mundo em pânico. Isso. Vai rir muito, então. Vai. Com o boné da Rádio Metrópolis ainda por cima da cabeça. Edson Alexandre.
Mas é lá de cima.
Tá.
Peraí, quinta série. Final de telefone 9933. Ó, Edson. Só precisa mandar um oi agora no Metrozap, assim confirma seu prêmio. E tem dois dias úteis pra buscar.
Eu sou pra lá, entendeu?
Boa, Edson, obrigado pela sua participação. Ó. Eita, nós sabe o sonho. Legal demais. João Pedro Melo, boa noite.
Boa noite, até amanhã, hein? Um abraço.
Um abraço. Um abraço por trás. Janaína Oliveira,
até amanhã. Boa noite, até amanhã.
Boa, boa, boa. Gente, achei que fosse o Solano. Tiago Comide, até amanhã.
Buenas, até amanhã, né?
Firestone!
Ficamos colados,
ficamos
aqui.
Ficamos juntos, porque logo depois do break, do intervalo, tem Cornetado, o seu programa de esporte sem mimimi, trazendo tudo que está acontecendo na Copa do Mundo. Fechado? Fica com a gente. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, viu, pela sua parceria, companhia e paciência com esse programa. A gente está junto aqui no bate-papo de segunda a sexta, de 6 às 8 da noite.
É isso.
É isso. Até amanhã, então. Rádio Metrópolis, informação.
How could there ever really be a doubt? 'Cause when you look in my eyes, how can you not realize that you could never really be without? How much more can I believe in the things they say? I'm past the point I'm leaving. I gotta get away. I wanna be like Harry Houdini and be the one to make the great escape. I wanna be where no one will see me. You gotta learn a lesson, give and take.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:58.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tá tudo, tá tudo.
Bom dia, Lucão. Bom dia, Cerrado.
Bom dia.
Bom dia, Lucão.
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Falhando na hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. Dois dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai. Ingressos em Ticket and Go. Patrocínio Sesc DF.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Fala, Zezé, bom dia, cara.
Nós estamos em outro patamar.
Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
Vale tudo, vale tudo.
Só não vale, não.
Vocês vão ter que me engolir.
Tá no ar, cornetada. Futebol sem mimimi. É com você, Patrick Samartin.
Let's go.
Muy bueno, estamos acá iniciando el programa para celebrar la clasificación de la Argentina. ¿No? ¿No, no?
¿Qué cosa? ¿Xuxa aquí? ¿Qué aconteceu?
Pode deixar, pode deixar. Quem fez chocolate? Quem? Teve colhada hoje? Não, não tô entendendo.
Muito boa noite, Patrick.
Ah, boa noite.
Muito boa noite, Mia. Tudo
você
bem?
Gostou do chocolate? Olá, olá. Hoje é dia, né, do chocolate.
Tem vários motivos. Ah, mas tá. Antes de mais nada, a música de Michael Sullivan e Paulo Massadas, que eu já inclusive falei
Michael
vários
Sullivan,
aqui,
gente,
como sou fã. É, música que faz parte do álbum Clube da Criança, é o primeiro sucesso de Patrícia Martins e Luciano Nassim, que pouco depois fizeram a primeira participação deles como Balão Mágico. Então essa música é muito falada como Balão Mágico nessa época aí, quem tá cantando Patrícia Martins e Luciano Nassim. Essa
amiga,
eu gosto de ver a Miriam feliz. Tá tudo bem, Miriam?
Miriam hoje tá feliz.
Isso é importante, eu gosto de ver a Miriam feliz. Hoje é o dia do chocolate.
Eu gosto.
Ontem nós tivemos a Bélgica se classificando com seus excelentes chocolates.
Chocolate belga.
E hoje nós tivemos a Suíça classificando
chocolate
em cima da Colômbia.
Isso, é verdade.
É muito chocolate, então a gente tinha que homenageá-los com Ed Chocolate.
Boa.
E Ed Chocolate que a gente vai ter nas quartas de final com Suíça, Bélgica e, claro, no dia do chocolate.
Ed Sheeran também.
Ed Sheeran,
exatamente. Boa noite, portanto. Começando cornetada aqui na Rádio Metrópole 104.1 FM. Esse aqui que vos fala é Patrick Somartin e...
Sou o Martin. Patrick, sou o Martin.
E meu querido Rômulo Mike traz essas peripécias sem nem eu saber, viu, gente? Isso aqui é sem
não,
eu saber.
Não é combinado, gente. Patrick,
não, 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 eu não
inclusive,
sei.
Inclusive, alguns áudios eu tenho certeza que seriam vetados se ele soubesse antes.
Com certeza não. Vamos lá, vamos começar dizendo que as quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. Sim, definidas, portanto, quartas de finais da Copa
não
do Mundo
Brasil.
2026. Não temos, mas temos jogos bem interessantes. Verdade. França e Marrocos se enfrentam na quinta-feira às 5 horas da tarde. Espanha e Bélgica na sexta-feira às 4 horas da tarde. No sábado, dois jogos. Noruega e Inglaterra, 6 da tarde ou da noite, como você preferir. E Argentina e Suíça. Suíça que venceu ainda há pouco a Colômbia e vai enfrentar a Argentina no sábado às 10 horas da noite. Falando em Copa do Mundo, a gente precisa dizer que o bolão dos corneteiros ainda está valendo, né? E aí agora os dois primeiros jogos das quartas de final já estão liberados, França e Marrocos, Espanha e Bélgica. Você já pode votar nesses jogos. Eu tô em oitavo, eu caí de quarto para oitavo. né, na colocação, não tá ali no ranking. Não, não tá, não tô mais de 4. E você, Rômulo Maia, tá em 11º, tá bem ali.
Estamos evoluindo.
Estamos assim, evoluindo.
Os placares que eu aceito, mas o problema é que hoje, por exemplo, eu tava postando a classificação na Colômbia e no Argentina 3-0. Só acertei a classificação. Pena que aqui não vale os gols certos, né? Senão teria acertado também o da Colômbia.
Tá querendo demais. Mas, por exemplo, ó, o JP, João Pedro Melo, tá em 9º. Que mais? Thiago Gomide tá em 13º.
Todo mundo coladinho, todo mundo ali da Rádio Metrópolis coladinho.
Ah, tá. Mas sabe por quê? Deixa eu falar um negócio pra vocês, ó. Qualquer um agora tem chance de ganhar, viu? Então aí, você tem duas chances de ganhar mais disparado. A primeira é acertando os placares, obviamente, placares e ou classificados. E a outra é você acompanhando o Cornetada aqui de segunda a quinta-feira, porque você tem chance de ganhar pontos extras. Então vem pra cá, assiste aqui, a gente ouve a gente aqui.
Você não tá acompanhando o Cornetada, tá vivendo errado.
Tá vivendo errado, ele tá vivendo errado. De segunda a quinta, de 8 às 9 da noite. Ó, o primeiro colocado do ranking até agora tá com 505 pontos.
Vale destacar que ele deve ter acertado algum desses placares mirabolantes que aconteceram aí, porque com certeza.
Ele fez 55 pontos aí nos jogos das oitavas, até as oitavas, né? O segundo colocado tem 495 pontos. O terceiro tem 470. O quarto tem 465. Aí a gente vai para 460, 450. Eu tenho 450, por exemplo. E sou o oitavo colocado. Então,
tô com quantos aí?
Você tá, Rômulo Maia? Deixa eu ver. Cadê você aqui? Cadê? Me perdi. Ah, aqui, né? 11º. Você tá com 410.
É, tá bom.
410. Então, esses jogos são até as oitavas, tá? Então, aliás.
Reta final chegando.
E só não conta aqui os jogos da Argentina. Tá? E o jogo do. Tá tudo bem aí?
Tá tudo certo.
Beleza.
Falei Argentina, eu já fiquei nervoso.
Ah, tá certo. A gente vai falar sobre ela já, então fica esperto. E o jogo da Suíça com a Colômbia. Então a gente vai ainda, né, ter um pouquinho aí.
Ah, não, agora entendi. É porque o café é colombiano, por isso que tá amargando.
Ah, pode ser, garoto. Boa, boa, você saiu bem. Vamos lá, vamos falar então da Copa do Mundo, dos jogos de hoje. Porque nós tivemos hoje, portanto, a Argentina. Meus amigos, a Argentina. Que perdia o jogo pro Egito de 2-0. Virou o jogo, hein? Virou o jogo nos acréscimos do segundo tempo. Numa virada épica, magistral, histórica.
Iremos começar com a música daquela marca de pirâmides que todo mundo já conhece, mas infelizmente caiu nossa pauta graças à virada da Argentina.
Entendi. Não temos mais a mistura do Brasil com o Egito. Né? Então a Argentina virou. E eu vou te falar, viu? Essa vitória da Argentina, concorda comigo, Rômulo? Foi um grande tapa na cara do Brasil também.
Acho que tem duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, a arbitragem foi muito mal contra o Egito. A arbitragem favoreceu muito a Argentina.
É mesmo?
Mas é muito claro a gente dizer também, independente de qualquer coisa, Lionel Messi é o maior gênio da atualidade. E se não fosse ele, a Argentina não viraria esse jogo. Tanto que depois do jogo, os jogadores estavam cantando no vestiário. Por la última Copa del Messi, por la última Copa del Messi. Eles querem dar mais um título pro Messi. E eu vou te falar, Patrick, eu esperava a Argentina como uma grande decepção. A gente até fez o vídeo antes. Esperava a Argentina muito com a grande decepção. E eu acho que a gente não tem jogado bem na maioria dos jogos. Mas o Messi é um cara que ele é capaz de levar um time nas costas.
É excepcional.
A Argentina não tem camelos, mas tem o Messi que carrega muito animal nas costas.
O Messi se parelha um pouquinho ao Mbappé. O Mbappé também tem essa... tem essa virtude. Ele consegue decidir jogos sozinho. Consegue. E eu acho que o Cristiano...
É igual o Neymar também.
Não, eu não vou falar sobre essa pessoa. E o Cristiano Ronaldo, ele tem um pouco mais de dificuldade. Bom, obviamente que a idade mais avançada também prejudica, mas quando você joga como centroavante, você precisa que os outros joguem por você. Então, é normal, é natural, né? Não vou falar dele. Manda aí no nosso Metrozap 8220-1041. Você acha que Lionel Messi é o melhor de todos os tempos, abaixo do Pelé? Quem você acha? Aliás, em que posição você acha que está Lionel Messi entre os melhores de todos os tempos?
El alienígena.
Para mim, com toda certeza, é o segundo melhor jogador de todos os tempos. Concordo. Disparado. Pra mim, disparado. Disparado. Eu sou Messi Zete também. Eu sou meio parcial.
Pra mim, ganha por pouco de Rogério Ceni.
Nossa, porra, pelo amor de Deus. Olha o que, que eu tenho que ouvir aqui, gente. Não dá, hein?
Cadeirinha, gente, cadeirinha.
Não dá, hein?
Sou muito fã de Rogério Ceni. Grande abraço, ainda vou conhecer meu ídolo.
E olha, nós vimos hoje o Zico fazendo gol na Argentina, né?
Quase que o Zico eliminou a Argentina.
Hein? É verdade. Quase que o Zico...
Ainda bem que não foi pros pênaltis, pra ele não ter que
roubar. É verdade. Maldade. É verdade. Mas o Zico chegou a fazer dois gols, né? E um deles foi anulado.
É, um gol que pra mim não era pra ter sido anulado. Aí começa o que a gente falou da arbitragem.
Não, era.
Não foi falta. Ele não foi falta.
Não, foi, Roma.
Teve jogado muito pior. O próprio Messi fez faltas piores que ninguém deu. Mas tudo bem, agora falta. Já foi. Vamos falar só da genialidade do Messi.
É, não foi falta. Não tem jeito, né? E aí a Argentina, portanto, vencendo por 3-2. Deixa eu só pegar aqui certinho, com gols de Enzo Fernandes, Messi e Cuti Romero, fazendo aí os três gols da Argentina. E nós tivemos Suíça 0, Colômbia também 0, e que jogo ruim, hein?
Foi um dos piores jogos que eu vi na Copa e o pior jogo tranquilamente das oitavas. Teve jogos bem ruins, mas foi no nível Austrália e Egito pra mim. Foi muito, muito ruim esse jogo.
Yeah. Bem
ruim. Muito sono. A gente assiste que a gente gosta, a gente é viciado de futebol, mas realmente, inclusive amanhã já estou em abstinência porque não vai ter futebol. Não sei o que vou fazer.
Tem isso, né? Tem isso.
É, amanhã vai ser complicado. Amanhã vai ser. O que a gente vai fazer amanhã? Não sei o que a gente vai fazer amanhã. Acho que eu vou ajudar a Miriam ali a ouvir umas músicas legais.
Inclusive, isso!
Miriam, que eu vou destacar um bastidor aqui. Miriam está ouvindo muitas músicas legais aqui nos bastidores, feliz da vida. Então, tava muito animado aqui hoje.
A Miriam estava torcendo fervorosamente aí pela Suíça, está feliz.
Gosta de chocolate, né, Miriam?
Saltitante.
Principalmente da Suíça.
Ah, é. Meu amigo.
Tem que trazer um lint pra ela.
Deve ter um suíço no meio dessa história.
Que.
Não é possível.
Um suíço e um queijo.
Que tipo de chocolate você gosta? O branco, meio amargo?
Meio amargo,
nossa. Mas entre branco e preto, o que você prefere?
Preto.
Chocolate preto. Você, Patrick, entre branco e preto?
Cara,
Os dois.
Eu gosto muito quando junto os dois, inclusive. Bota o branco.
Guloso, né, amigo?
Bota um branco. Bota um branco e um preto na minha frente, eu traço os dois. Vamos falar o seguinte, viu, gente? O Romário desabafou sobre o gol perdido pelo Hendrick. Criticou o Vinícius Júnior, né? Inclusive o pênalti que o Messi perdeu, idêntico ao do Bruno Guimarães, né?
Inclusive idêntico ao que o Bruno Guimarães perdeu no Newcastle chutando com a perna esquerda, que foi um dos pênaltis que a gente falou ontem sobre a.
Mas não tá batendo nem com a direita, foi querer bater com a esquerda? É isso?
Enfim, entendi. Complicado.
E aí o Romário disse o seguinte, ó, pro Vinícius Júnior: pega a da bola e bate o pênalti. Foi isso que disse o Romário. Ficou bravo com o Vinícius Júnior. Desabafou também contra o Hendrick, né? Muita gente falando, abre aspas, o Romário que tá falando, né? Muita gente falando, mas ele é novo. Foda que é novo. Tem que fazer a pi do gol. Novo, velho, meio velho, que se pi.
No mínimo tentar, né? Como dizer.
Que se oda.
O Messi perdeu dois pênaltis nessa Copa, mas não abdicou de bater o pênalti porque ele sabe que ele é o cara do time, ele tem que chamar a responsabilidade. Coisa que o Vinícius Júnior não tá fazendo e precisa começar a fazer.
Eu vou falar o seguinte, o Romário, aos 60 anos de idade, naquela oportunidade que teve o Hendrick, o Romário faria de olhos fechados. Quando veio a jogada, eu já falei, cutuca, cava, aquela cavadinha, goleiro saiu, amigo. O gol fica grande.
É porque não tem mais recurso hoje em dia, não tem mais esse toquezinho, não tem mais. O lance é muito parecido com o gol que o Ronaldo fez contra a Gana, que ele dá a pedalada e leva pro lado. A gente não tem mais recurso. Tem duas coisas que acabaram muito com o futebol brasileiro. A falta de recurso técnico, que os jogadores não têm mais hoje em dia. Chega lá, quer chutar, quer, enfim, não faz o que deveria fazer. E também essa mudança da forma que o brasileiro joga. Inclusive o Quaresma disse isso maravilhosamente.
Eu ia falar exatamente dele.
Teve isso excelente.
Eu ia falar exatamente dele.
A gente tá europeizando, vamos dizer assim. Não existe essa palavra, mas a gente tá tornando o futebol brasileiro europeu. E a gente geralmente tem esse futebol diferente porque é o futebol brasileiro. Aquele futebol bem jogado, aquele futebol alegre, vistoso. A gente tá perdendo isso. Tá todo mundo querendo jogar futebol igual europeu. E trazer um treinador estrangeiro acaba trazendo isso também. Só que o Ancelotti precisa entender que aqui é Brasil. P-O-R-R-A. Que é Brasil, respeita. A gente tem uma história no futebol pra não precisar ficar querendo jogar como uma Itália, que é o que ele conhece, que é uma Espanha, enfim. A gente tem que jogar como brasileiro, com a técnica, a ginga brasileira. E não ficar europeizando, vamos dizer assim, o futebol brasileiro.
Né? Quaresma, até contextualizando um pouquinho, eu ia trazer um pouquinho sobre ele também. Quaresma disse em entrevista, Quaresma, português, né? Tinha uns dribles mirabolantes, era legal, tinha uma trivelinha, ele gostava de dar de trivela. O Quaresma disse em entrevista o seguinte, o Brasil...
Hoje o problema tá bem chocolate, né? Chocolate, Quaresma.
O Brasil tá, como o próprio Rômulo disse, tornando o futebol dele muito europeu. E o Brasil nunca foi. Ele falou que a grande característica do Brasil, dos brasileiros, era justamente ser diferente dos europeus. Ou seja, é ter a ginga, a imprevisibilidade, é você fazer com que o europeu não saiba o que você vai fazer. E é muito verdade isso. O futebol hoje está cada vez mais enquadrado. Enquadrado. Eu quero até trazer para você, meu caro ouvinte, que está aí ouvindo a gente, corneteiro, para a nossa resenha aqui. Você concorda com isso? Você acha que o Brasil deveria, de fato, deixar de ser europeu, europeitizado, para voltar a ter aquela ginga, aquela, né, aquele imprevisto, né, aquela jogada...
Mostra tua força, Brasil.
É, aquela jogada no X1, entendeu? Que, cara, a gente não tem mais isso. E aí eu reforço, viu, Rômulo? Eu não sei o que que a CBF vem fazendo em prol, a gente já falou isso algumas vezes, eu quero reforçar, em prol dos novos talentos do Brasil. Eu não sei. Não se tem um trabalho unificado como um produto. Eu entendo que cada... clube no Brasil, tem aí a sua filosofia, né? Tem a academia do Palmeiras, tem o DNA do Santos, Meninos da Vila, tem etc e tal, mas não pode-se ter aí um trabalho unificado pela CBF de construção de uma nova geração? Eu acho que tinha que ter, você não acha, não?
Eu acho, eu sinto falta, inclusive, de uma seleção sub-23, de um segundo time, de fazer um pouco mais. Eu acho muito legal o trabalho que tem sido feito com o Nanete, por exemplo, o goleiro do Flamengo, que tá com o time, que tem treinado bastante, tem a confiança do Taffarel, que talvez não fique, né, como foi falado ontem. Deve ser um jogador, deve ser um dos responsáveis ali na comissão técnica que vai sair. Mas eu acho que a gente precisa de mais valorização no restante do time, de trazer jogadores mais novos, de começar a fazer um trabalho mais forte pela base. A gente tem um trabalho muito ruim ainda na base, né? É um trabalho que não tem sido muito bem feito. Nos últimos Mundiais Sub-20, a gente está sempre sendo eliminado no início das competições. Então, assim, a nossa base não está existindo mais. E a gente não está conseguindo formar bons jogadores. Aliás, a gente forma, mas não consegue dar essa sequência aí, obviamente. A gente não consegue tê-los na seleção. Tem alguns bons jogadores que têm aparecido. A gente tem uma seleção que deve vir muito forte. Sempre é bom lembrar, a gente estava sem Estevão, a gente estava sem Rodrigo, a gente estava sem alguns jogadores, que eram muito importantes para essa seleção. O próprio Ancelotti disse hoje, segundo alguns jornalistas, que ele está animado com essa possibilidade dos próximos 4 anos de formar um novo Brasil. Eu espero que seja verdade, que a gente já não vai ver muitos jogadores mais velhos que nem devem ir mais. Acho que caso aí, como a gente já falou, de Casemiro, Neymar e outros tantos.
Mas não me vem com o Brasil italiano, não, viu, Ancelotti?
Chega.
Nada de 30% de posse de bola contra uma Noruega, por favor.
Hã? Exatamente. Acho que é isso. Acho que tá faltando um pouco mais de valorização. A gente até discutia, eu e alguns observadores de base que a gente conversa de alguns clubes do país, que falta um pouco dessa vontade de formar mais na base, de trabalhar mais a base, de ter algumas competições diferentes. A gente precisa trabalhar melhor a nossa base.
Eu acho que é um trabalho tão complexo assim, essa coisa de formar novos jogadores, de ter uma geração e de não, né, tornar europeitizado, digamos assim, o nosso futebol, porque envolve muita gente, Romulo. Envolve muita gente. Sim. Envolvem os clubes, envolvem os técnicos desses clubes, envolvem todo um trabalho de incentivo ao jogador brasileiro, que ele drible, sim. Que ele faça a jogada individual, muitas vezes, sim. Que ele tente, que ele arrisque, sim. E que não pegue a bola e só olhe pra trás. Parte pra cima, cara. Parte pra cima. Vai no X1. Só que não, aí fica naquele toquezinho de bola e etc. Enfim.
O dedo pra trás não resolve nada.
Não resolve nada. Ó, queria dar uma notícia aqui, que eu acho que é muito legal. A gente precisa atualizar o estado de saúde do Carlos Alberto Parreira. Ele passou por uma traqueostomia, segue na UTI, tá? Então, o Parreira, pra quem não sabe, né, de 83 anos, tá no hospital. Mas ele passou por uma traqueostomia no dia de hoje, procedimento que cria aí uma abertura no pescoço e insere uma cânula para ventilação artificial. Em alguns filmes, né, naquela coisa de desesperos, pega-se uma caneta, né?
Isso.
Então pega uma caneta e pá, né, coloca ali na garganta para respirar melhor. Enfim, é mais ou menos isso, só que de uma forma profissional. Isso. E aí ele continua internado no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, né, por conta de uma inflamação pulmonar. E a gente espera, mais uma vez, deseja aqui toda a equipe do Cornetada que o técnico Carlos Alberto Parreira, técnico, né? Não vem com isso, técnico, porque uma vez técnico, sempre técnico. E como tem história Carlos Alberto Parreira na história do futebol brasileiro como um todo. E a gente, claro, que deseja melhoras ao Parreira, né? Rômulo!
Tem um detalhe também, a gente falava um pouquinho de seleção antes da gente mudar. Num dos últimos pedidos, vamos dizer assim, daquele cara, você não quer dizer o nome e companhia?
Das lideranças, né?
Das lideranças.
Isso, vamos dizer, lideranças, eu ia falar exatamente
tá chegando,
disso.
Estamos no período de defesa eleitoral, então vamos falar lideranças, né?
Isso.
As lideranças pediram a Samir Chaudi, quase que não sai, e o secretário-geral e vice-presidente Gustavo Dias, inclusive aqui do Distrito Federal, para que fosse mantido Ancelotti. Segundo os jogadores, teve uma grande instabilidade nos últimos 5 anos, né? 2 mudanças de presidente, 5 mudanças de treinadores que prejudicaram bastante o time. Então os jogadores elogiaram o Ancelotti, elogiaram o trabalho dele, pediram que nos próximos 4 anos possam ter instabilidade. E aí vem a parte que eu gostei, de criar um time em torno do Vinícius Júnior e dos jogadores mais jovens como o Endrick e o Rayan. Eu acho que a gente tem que criar, assim como o time da Argentina hoje joga pelo Messi, querendo ou não, muitos jogadores de Portugal, de alguns outros times, jogam pelos seus líderes. A gente tem que jogar em torno do Vinícius Júnior, que é o nosso melhor jogador. A gente precisa valorizar esse moleque, como diz você, e eu acho que isso precisa acontecer, e tá na hora do Vinícius Júnior ser mais valorizado. Rodrigo Caetano e o coordenador técnico, o zagueiro Juan, devem ficar. A princípio, a saída por enquanto é só do filho do Ancelotti, que foi pro Lille, né? Vai ser treinador do Lille.
David Ancelotti.
E também o Tafarel, que pode sair, mas ainda não é confirmado.
Eu não entendi muito, né? Pedir a manutenção, a permanência do Ancelotti. O cara já assinou contrato até 2030. Por que tem que pedir, né? Eu acho que tem que pedir, na verdade, a melhoria do futebol como um todo, né? Eu acho que isso também vai melhorar a estrutura e o produto do futebol brasileiro. Porque, gente, não dá pra ter, viu, CBF, estádios com gramados que nós temos. Inclusive, o Rogério Ceni, você viu essa?
Vive reclamando bastante do
gramado. Reclamando do, né? E ele falando
Rogério,
da Fonte Nova. Ele falando da Fonte Nova, não importa, palavras do Rogério, né? Não importa se a gente tá jogando agora, todos os dias, ou se fica um mês parado, esse gramado é um pasto.
Continua essa merda.
É isso mesmo que o Rogério Ceni falou, e eu concordo com ele, e não é só sobre a Fonte Nova, não. Muitos estádios do Brasil estão assim. Vamos lá, vamos ouvir a...
Eu queria só dizer um detalhe também. Diga. Eu acho que vai ter uma manifestação das seleções africanas para que os jogos da Copa do Mundo terminem aos 85 minutos. Porque a gente teve 6 seleções africanas sendo eliminadas após 85.
Ih, rapaz.
África do Sul eliminada aos 91, Costa do Marfim eliminada aos 86, Congo eliminada aos 86, Senegal eliminada aos 125, já na prorrogação, Cabo Verde eliminada aos 111 e Egito eliminada aos 92. Pro pessoal da África, rapaz, é melhor acabar aos 85 jogos.
E é curioso, né? Porque historicamente os africanos, ele tem um vigor físico maior e eles aguentariam.
O mundo tá estranho, né?
Tá tudo ao contrário, né? Vamos lá, vamos colocar a galera aí pra cornetar.
Comentando o Ed Chocolate aí, precisa ser lembrado dos alfajores argentinos.
Boa!
Ed Chocolate.
É verdade. Alfajor, que delícia.
Eu tinha esquecido do alfajor, muito bem lembrado. Obrigado. Como é que é o nome dele, menino?
Vai pegar ali.
Deixa eu ver aqui. Niel.
Niel, muito obrigado pela lembrança, muito bem lembrado.
Mi Buenos Aires, querida! Eu não sou argentino, não, viu? Eu só sou fã do Messi. A Argentina já pode ser eliminada, tá tudo certo. Mas é porque, gente, o Messi.
O alfajó é chocolate de adulto, né? De criança é o Beta. Beta Jó.
Meu Deus, Jesus. A gente tá presenciando a história, tá? Presenciando a história. não só com o Messi não, com o Cristiano Ronaldo também. São dois gigantes da história do futebol mundial e a gente precisa desfrutar disso. Lionel Messi, que é artilheiro da Copa do Mundo, tem 8 gols, né? O Haaland e o Mbappé tem 7, Harry Kane 6 e o Bellingham com 4. 4 aí vem vários, né?
Primeira,
Vinícius Júnior também.
Copa de Haaland, né? Inclusive.
Pois é. Então, olha, a gente tá vivenciando a história e isso é legal demais, demais da conta. Tem mais um, Miriam? Tem? Que coisa, hein?
Cara, sobre o gol perdido do Endrick, cara. O cara dorme com bola, joga a bola todo dia, treina todo dia, ganha dinheiro pra fazer aquilo.
Isso.
E não consegue treinar uma forma de chutar com a perna direita. Ele é canhoto.
É verdade.
Mas tem duas pernas, cara.
É
Se
verdade,
chutasse concordo. Com a perna direita, fazia o gol.
É verdade.
Ridículo, foi ridículo.
É verdade, e vou dizer mais.
Pelo menos dominar a bola, porque a gente até citou isso ontem. Quando ele não domina com a perna esquerda, quando ele só vai com a perna direita, tanto que eu falei ontem, se não serve pra nada, tira a perna direita, tá servindo pra nada, vai jogar igual o Saci.
É.
Porque se ele domina com a perna direita, o equilíbrio do corpo se mantém, ele consegue ajustar muito mais pra aí até enganar o goleiro, fazer talvez a posição ali de finalizar, e ou cortar pra direita ou esquerda, ou dar a cavadinha como você tinha citado, Patrick. Então, precisa, é o refino técnico que tá faltando pros nossos jogos, a gente tem falado muito.
Cara, aqui. Mas refino, eu vou te falar um negócio, concordo com o nosso ouvinte, tá? É, ele não falou o nome dele, não, eu concordo plenamente com ele, porque é o seguinte, quando eu ouço assim, como é que é o nome mesmo?
Renato,
valeu Renato, concordo com o Renato, porque quando eu ouço assim, era perna ruim, que perna ruim, gente? Ganha milhões por mês, não tem que ter perna ruim não, futebol é prática, independentemente se você é destro ou é canhoto, não tô dizendo pra você ser ambidestro, né, pra chutar igual com as duas, não é isso. Mas você minimamente precisa usar as duas. E vou dizer mais, viu? O tamanho do gol, eu fui pegar aqui tranquilamente, 7,32 metros de largura por 2,44 de altura. Isso é grande demais, amigo. Você não pode perder um gol daquele, não. Não pode perder um gol, não. Não pode, não. Por melhor que seja o goleiro. Não pode perder um gol daquele, não, Endrick. Não pode, não, moleque. Ah, juiz, vai pra casa. Bom, tô brincando, Meristone.
Momento de parada para hidratação e vale lembrar que o Brasil está em parada para hidratação até 2030 também.
Boa. E a gente de fato é hexa, né? A gente volta então no segundo tempo do Cornetada, não sai daí não. Falando
não
mais.
Não é exagero essa sua fala.
Falando mais sobre Copa do Mundo e futebol aqui na Rádio Metrópolis 104.1 FM. Não sai daí não.
Rádio Metrópolis 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis
104.1.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketandgo.com.br.
Patrocínio Sesc DF.
Rádio Metrópolis.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Faça Faculdade Senac. Faça gigante. Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul Itaguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Estamos de volta com Cornetada. Esse programa ainda tá no ar? Aff.
Let's go!
Tá no ar.
Tá.
E olha, tá no ar, inclusive, Rômulo Maia, por mais 10 dias.
Tá acabando. Vocês estão se livrando de mim.
Faltam 10 dias pra gente ter o Cornetada de segunda a quinta, viu? Faltam 10 diazinhos. Rômulo, eu tava aqui pensando cá com meus botões. Depois dessa atuação de gala de Messi, quebrando recordes, etc e tal, quem é pra você o grande craque da Copa do Mundo 2026 até o momento, pelo menos, né?
Olha, da Copa do Mundo 2026, pra mim é o Messi.
Messi? Tá
literalmente carregando a seleção.
Mais do que o Mbappé?
Acho que mais. É. Acho que um pouco mais o Messi do que o Mbappé.
Mais do que
Harry
Kane?
Até porque a seleção, sim. É. A seleção argentina tem tido uma força muito grande graças ao Messi. Claro que a seleção é boa também e tal. Mas eu acho que o Messi tá carregando bastante, né? Então, a gente tem visto o Messi ser muito importante. E vale dizer também, eu quero que você diga seu craque, mas depois eu quero trazer um detalhe da Eurocopização da Copa do Mundo. Pode falar, eu quero sua opinião de cara.
Você dificultou o negócio.
Eu tô trazendo palavras novas aqui.
Pois é, vamos criar daqui a pouco o Romulês, né?
Romulês, isso.
Um ditado próprio. Cara, pra mim, falando em craque, opine aí também no nosso Metrozap 82201041. Quem é, até o momento, obviamente, a Copa ainda não terminou, o craque da competição? Eu acho que eu vou de Messi também, mas eu fico muito na dúvida entre o Mbappé também, tá?
É porque eu acho que a França tem um poder coletivo muito maior que a Argentina.
Sem dúvida.
Se você olhar todos os jogos, quem carrega a Argentina basicamente nas costas, quem consegue os principais lances ofensivos da Argentina é o Messi. Então o Messi tira as jogadas da cartola pra salvar a Argentina.
Sem
dúvida. Claro que o Mbappé também faz isso pela França, mas ele tem o Olise jogando muito. Quem salva a França no jogo, no jogo passado contra o Paraguai, é o Doué. O Doué que entra, sofre a falta e aí... Quando vai doer, não tem como, né?
Meu
aí
Deus!
Doer entra na área, sofre o pênalti. E aí o Mbappé faz, enfim, mas é um coletivo maior pra mim da França do que da Argentina.
Pode ser.
O MVP pra mim seria...
Como diz a FIFA, o Superior of the Match. Ô Miriam, por acaso tem outro maluco corneteiro aí com nós, não?
É mesmo?
Tem vários. Pô, legal, hein? Bacana. Vamos lá.
Boa noite a todos. É o seguinte, enquanto ficar trazendo esses caras lá da Europa, pode ser bom alguns, né? Alguns. Mas faz o seguinte, cara. Aqui a gente tem Flamengo, a gente tem Palmeiras, a gente tem Botafogo, a gente tem Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional. Se conhece, não joga no mesmo time, mas se conhece, joga no Brasil, sente a vibração da torcida brasileira. Enquanto ficar trazendo esses caras de lá e poucos daqui, isso vai ser, não vai ganhar nada, você pode ter certeza disso. E outra coisa, o Henrique só perdeu aquele gol, mas é novo, cristão, eu não condeno ele não, mas ele deu um segundo toque ali numa bola, isso tirou dele a chance de jogar por cima, de até dar um drible, né? No segundo toque, ela adiantou um pouquinho, aí o goleiro chegou, né?
E banana.
Ele já estava em cima. Não culpa ele não, porque os grandes jogadores já perderam um gol desse jeito, beleza? Tamo junto.
Valeu, Zanoni.
Corno
etando. Me deixa em paz, corno não. Obrigado, Zé Antônio, pela participação. Eu fiz questão de pegar.
Corno ou não sei.
Ser corno ou não ser.
Eis a minha indagação.
É, boa. É, eu fiz questão.
Relaxa, de... são coisas que eu coloco na sua cabeça.
É, eu fiz questão de pegar aqui o time que foi o primeiro time pós-Copa do Mundo 2022, ainda sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, que o Brasil perdeu, né, por 2-1 para Marrocos, né, em 25 de março de 2023. E o time era o seguinte: o Everton no gol, na lateral direita Emerson Royal, zagueiros Ederson, Militão e Ibanhes, e na lateral esquerda Alex Telles. No meio, Casimiro, Andrei Santos e Lucas Paquetá. Na frente, Rodrigo, Vinícius Júnior e, pasmem, Rony Rústico.
É.
Rony Rústico.
Só de você chegar nesse nome.
Rony Rústico foi convocado. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando o Zé Antônio diz que, pô, no Brasil tem tantos jogadores, tem que parar de olhar só pra Europa, etc e tal. Você acha que a gente deve... Você seria a favor, Rômulo, da gente montar uma seleção brasileira basicamente nesse início aí, com jogadores que atuam no Brasil?
Acho que a gente vai ter que ter uma mescla, né, de alguns jogadores desse ciclo que vão permanecer pro próximo. Inclusive, já digo, Alisson estará provavelmente no próximo ciclo.
Não,
acho
não muito tem difícil que estar, ele não estar. Não tem que estar, não.
O Alisson ainda tem idade para jogar, eu acho que ele vai jogar. Marquinhos, eu acho que ainda vai estar no próximo
Prefiro
ciclo.
Prefiro até o Hugo Souza agora.
Então, eu acho que vai ter um grande ciclo. É, tem o Luiz Júnior, que joga no Vídeo Real, tem o próprio Maurício, está surgindo bem. Tem o Nanete, que eu acho que é um goleiro que está sendo preparado para ser um futuro titular da seleção também, a depender de como vai ficar com essa questão do Tafarel ou não. Tem o goleiro que chegou agora no PSG, que me fugiu o nome dele agora. Então, assim, a gente tem opções. Mas eu acho que vai ser uma mescla de jogadores mais velhos com jogadores mais novos, começar um novo ciclo, algumas coisas vão mudar. Mas só jogadores do Brasil a gente não consegue fazer hoje uma seleção, mesmo pegando alguns bons jogadores jovens, a gente não consegue fazer uma seleção só do Brasil. Mas o grande problema disso é que os jovens jogadores do Brasil que estão bem aqui vão muito cedo para a Europa. Então, assim, ninguém mais fica como era, sei lá, 70, 62, como era você vê jogador de Palmeiras, Santos, seleção, só tinha jogador daqui, ou pelo menos a maioria era daqui. Porque os jogadores não tinham muito esse costume de ir para a Europa, não era também uma diferença salarial tão grande. Hoje é totalmente diferente. Então, e você ganha lá fora, você não ganha aqui. Então é totalmente diferente. Então tem um pouco disso, por isso que eu acho que precisaria ter essa mudança.
Mas você não acha que, desculpa te cortar, eu sei que você ia continuar, mas você não acha que uma seleção brasileira com jogadores que atuam no Brasil, a gente diminui um pouquinho essa europatização? Porque
não.
Se o cara vai pra lá, porque pensa comigo, no Brasil a gente ainda não tem um estilo de jogo como tem na Europa. Ainda é diferente, vide, né? O jogo do Botafogo com o PSG, por exemplo,
mostrou isso.
É um exemplo. Botafogo venceu o PSG no Mundial de Clubes. O Flamengo contra o PSG também levou de dificuldades. Tanto é que o próprio Vitinha, acho que foi o Vitinha. Desculpa. É, foi o Pedro Neto, Flamengo e Chelsea, né? O Flamengo venceu o Chelsea 3-1. E o Pedro Neto disse que até esse momento, o jogo contra o Flamengo teria sido o jogo mais difícil que ele tinha feito na temporada. Então, você não acha que essas... O Fluminense foi muito bem também. Você não acha que esses exemplos mostram que talvez a gente levar jogadores que estão no Brasil, a gente pode tentar ser diferente um pouquinho? Acha não?
Eu acho difícil, porque a gente tem muito essa cultura europeia, tá muito enraizada aqui, dos grandes jogadores brasileiros, né, mas na sua maioria estão lá, tanto que você olha a convocação hoje, quem joga aqui no Brasil é o Everton, que nem foi pra jogar mesmo, foi realmente pra ser o terceiro goleiro.
Você nem que tava fazendo lá.
Aquele ex-jogador, que eu também não quero comentar o nome, tava lá também, a gente sabe, por pressão e publicidade.
É o sinônimo de oceano.
É, exato. É isso, agora entendi.
Desculpa, porque, né?
Não, é. Ainda bem que você não citou ele com grande nem Mato Grosso, mas enfim. Mas é isso, eu acho que os grandes jogadores estão na Europa e a gente tá tendo essa mudança. Os grandes jogadores vão sempre pra lá, muito jovens, então ficam por lá e a gente acaba tendo que aderir isso. Os outros jogadores estavam aqui, o Alexandre nem estava tão bem aqui, na verdade não estava bem aqui, o Danilo também não estava bem aqui. O que dava para salvar ali dos que estavam aqui realmente era o Paquetá, que inclusive fez falta, né? Apesar de não estar muito bem na seleção, mas fez falta, a gente não tinha outro meia. E é isso.
Mas eu queria trazer também agora esse assunto da. Falando um pouquinho de Europa também. A gente vai ter um dos maiores domínios, se não o maior domínio dos últimos anos de Copa do Mundo nas quartas de final. Nós temos apenas duas seleções que não são da Europa, né? Se a gente olhar as quartas de final hoje, só duas seleções que não são do velho continente ali, como a gente fala, que vão jogar nessas quartas de final, graças à classificação da Suíça, principalmente, né? Fora Marrocos, que é da África, e a Argentina, que representa ainda a América do Sul, nós temos aí várias seleções europeias, são seis seleções europeias. França, Noruega, Inglaterra, Espanha e Bélgica. Então a gente tem esses seis times aí de fora. Então, fora Marrocos e Argentina, todos os outros, né, são times que vão ser de fora. A gente pode ter uma grande surpresa ali, que seria a semifinal, talvez, Noruega e Suíça, mas muito difícil. Sim. Mas seria muito interessante, né? A gente ter visto uma nova geração norueguesa, a gente ter visto a Suíça, que tem um futebol burocrático e, às vezes, muito, muito feio, vamos dizer assim. Que resolve, assim como a Espanha, que também resolve jogo em final. A Espanha tem muito isso, né? Não joga bem, mas resolve jogo no final. A Suíça tá tendo um pouco disso também, ultimamente. Então, vamos ver. Lembrando os confrontos das quartas, né? França e Marrocos se enfrentam. França e Marrocos, quem vencer, enfrenta o vencedor do jogo entre Espanha e Bélgica. Quem sabe é um Bélgica e Marrocos? É muito difícil, mas tá aí, né? E Noruega e Inglaterra do outro lado contra Argentina e